debate das 10.
Muito bem, hoje o debate vai ter dois blocos, um com o Zé Negão, o outro com o Augusto Martins, com temas diferentes. Eles entraram em contato conosco. Semana passada a gente teve um debate aqui com o Raimundo Lima e Igor Mariano falando sobre o orçamento impositivo. E no meio dessa história, um dos temas abordados foi o da declaração do Zé Negão, que disse num grupo, numa rede social, que os vereadores, que o Zé Negão disse o seguinte, que o Poder Executivo que havia encaminhado, o prefeito mandou a proposta da LDO para a Câmara do orçamento impositivo do jeito que foi aprovado, porque sabe que lá tem um monte de pangaré analfabeto. Essa foi a fala. Depois falou comigo, a gente teve uma conversa por telefone. Os vereadores Raimundo Lima e Igor Vieira aqui se manifestaram, disseram em linhas gerais que não concordavam com a crítica, disseram, não vamos nem comentar muito, isso não é coisa, isso não é o nível que a gente quer debater, etc, etc, etc. Mas o Zé não tinha falado ainda depois dessa declaração. Teve na Câmara de Vereadores na última sessão, também não falou lá, disse que queria falar na rádio. E está aqui para falar, a gente vai ter meia hora para conversar. No outro bloco, quem já vem é Augusto, já para responder uma fala de Vicentinho, quando Vicentinho esteve aqui na Rádio Pajeú e fez duras críticas ao vereador. Então vamos logo para o que interessa. Zé Negão, primeiro bom dia, prazer tê-lo conosco. E a fala foi muito dura, a repercussão da fala foi também. Os vereadores, pelo que eu soube, não gostaram, né? A gente lhe ouviu também na última sessão, você não entrou no assunto, os vereadores também não entraram. O que é que você quer dizer quando diz que o prefeito já mandou essa proposta para a Câmara? Porque sabe que lá tem um monte de pangaré analfabeto. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tony Medeiros. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Pajaú. Nil Júnior, a realidade é o seguinte. Você estava na Câmara no dia da sessão. Foi eu que liguei para você, perguntei se você podia comparecer lá, que a sessão que ia haver tinha distorcido do que tinha acertado um dia antes, que foi na última reunião, que foi da sexta-feira e marcado para o sábado. E você viu lá na minha fala, quando eu disse que o que o prefeito, a proposta que o prefeito tinha mandado para aquela casa, as três propostas, uma delas era imoral, porque ele já mandou uma proposta para o Poder Legislativo, aonde, se nós colocássemos o artigo que ele pediu para colocar, o projeto já nascia morto, que não ia ter validade jurídica nenhuma. Até porque a proposta, todo mundo sabe qual foi que ele mandou. Ele mandou uma proposta dizendo que, mesmo o projeto sendo aprovado, se a prefeitura tivesse algum débito com a receita privada, com a previdência privada do município, não podia efetuar nenhuma emenda, não podia executar nenhuma emenda. Isso é proposta que manda para o Poder Executivo? Aí, na fala do grupo, eu me explanei errado. Em nenhum momento eu quis dizer que os vereadores eram analfabetos e pangaré. O que eu quis dizer foi a proposta que o prefeito mandou, ele mandou achando que ali só tinha vereador analfabeto e pangaré. Eu me incluindo também, só que eu me pronunciei errado. Em nenhum momento eu quis dizer que os vereadores eram. Eu disse que o prefeito mandou achando que os vereadores eram analfabeto e pangaré. Porque isso é proposta que manda para o Poder Legislativo? Uma proposta de lei, onde se você votasse, essa lei já ia nascer morta, quer dizer que ele mandou dizendo ali, eu vou mandar, é um bocado de analfabeto, ou pangaré, porque ele não pensou outra coisa. Para mandar uma proposta sabendo que o projeto não ia ter validade jurídica, ele já mandou achando que era um bocado de imbecil, né? Porque tem outra fala para dizer, a não ser isso? Não tem. Não tem. E eu quis dizer isso. Não quis falar dos vereadores. Aí aqui hoje eu estou dizendo, como eu falei num grupo e o meu pronunciamento foi errado, entendeu? Isso aí eu tenho a obrigação de dizer, que não quis dizer com os vereadores. E se algum se sentir atingido, eu estou aqui em público pedindo desculpa. Que eu não quis dizer com eles. Eu tenho a humildade de dizer. Agora, com o prefeito eu disse e estou aqui dizendo novamente que ele mandou uma proposta imoral, sem considerar o poder legislativo. Isso aí disse, tu vim aqui afirmar e dizer da maneira que foi feito, entendeu? Porque o presidente disse aqui que não tinha sido feito nada às pressas. Ora, ele tentou fazer tudo dentro das coisas certas. O que eu tenho que dizer aqui, eu vou dizer. Mas não conseguiu. Porque dentro da discussão mesmo, lá na sexta-feira, de junho, todo mundo cansado e alguns já querendo sair, ele chegou e disse, não é culpa minha não, isso é culpa do prefeito, que desde fevereiro que eu mandei essa proposta dizendo que ia mudar a lei orgânica, tendo a emenda impositiva e que tinha de ser colocado na LDO. O presidente disse com a boca dele lá, que a culpa não era dele não, de chegar na véspera da votação, que tinha de ser dia 31, era o máximo para votar a LDO, que ainda hoje eu quero dizer que eu tenho dúvida nesse projeto, porque eu tenho dúvida. E eu pedi lá que o presidente pedisse ao setor jurídico um parecer jurídico. Por quê? A gente colocou na LDO sem aprovar a lei orgânica. Primeiro tinha que colocar na lei orgânica para depois ir para a LDO. Aí é onde eu digo que foi muita pressa. Também teve na fala aqui do presidente, quando ele disse assim, o vereador José Edson é infeliz, que ele não participa e quer reclamar.
Você não participou, faltou as discussões, não quis dizer
não,
isso.
Não, dessa não. Eu faltei de outras. Aí é onde eu digo que foi infeliz aí. Porque o que era a discussão aqui? Não era a emenda impositiva? Se ele disser que eu faltei outras discussões, aí eu fico calado. Agora, essa eu fui. Até porque ele mesmo disseram que eu estava lá. Que será um cabra deste tamanho vão dizer que eu não estava lá? Eu estava na discussão. E lá foi criado duas propostas, Nil Júnior, por todos os vereadores. Entendeu? E a proposta é a primeira, que era 1.0 de toda a receita do município. 50% já está dentro da emenda, é constitucional, para ir para a saúde. Aí fomos discutir a questão da educação. Foi quando o vereador Raimundo Lima disse, vamos botar 20% para a educação, que ele disse que eu não concordei. Na hora eu disse, Raimundo, se pegar 50 da saúde e 20 para a educação, só fica 30 para tudo que tem que aconteça no município. Nós vamos ficar com 30%. Já vai sobrar pouco em termos de valor. E esse pouco ficar só 30%, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma proposta. Depois de uma proposta, eu dei a minha. Vamos aumentar para 1.2, que tanto a gente tem condição de aumentar o valor na educação, como também vai aumentar um pouquinho para a gente atender a população. Porque esse dinheiro não vem para o bolso da gente, não. Esse dinheiro é um retorno. A gente só indica, é um indicativo do poder legislativo. Entendeu? Mas quem é que se contrapõe ao prefeito? Nós vamos esperar. E essas duas propostas foram tiradas lá. Uma, a primeira, 1% do orçamento da receita, aí ficava 50% para a saúde, como já é lei, e 6,5% para a educação. E se fosse para 1.2, ficava 50% para a saúde e 10% para a educação. Uma dessas duas propostas era que ia ser votada no outro dia. Isso aí ficou decidido lá por todos os vereadores. E eu digo e vou dizer os nomes aqui, e por sinal Augusto vai vir daqui a pouco, ele vai dizer se é mentira ou não. Augusto era a favor dessas duas propostas, todos foram a favor. Mas foi a favor porque, eu vou dizer os vereadores lá que questionaram a discussão da maneira que foi feita. Daniel, Augusto, o RJK, seu Cícero Miguel em alguns momentos questionou, e eu.
E você?
O restante só é dizer, É, como foi que o prefeito pediu? Assim vamos votar. Era assim. Aí é fácil dizer as coisas. Difícil é mostrar como foi feito. Se desde o começo do ano, de fevereiro, que disse que levou a proposta para o prefeito, e ele veio tomar a decisão no dia 31, tem coisa errada aí ou não, de última hora? E ainda colocando as propostas lá, porque não tinha nada a ver de discutir isso com o poder executivo não, né, Júnior? É um poder independente, onde faz as leis. Cadê que foi discutir com o judiciário? Como eu pedi, coloca um parecer jurídico. Isso era para discutir com a sociedade, com as associações rurais, urbanas, com as associações, por exemplo, como o grupo de motoqueiro daqui de Afogados, que cria esse evento grande aí, que o ano passado não teve. Eu vou dar só um exemplo, dessas emendas que vai ter agora. Se fosse o ano passado, só precisava eu dizer, pega minha parte aí, tantos por cento, e dê para fazer o evento, que o evento tinha sido realizado. Agora, podia até não acontecer de ser realizado, sabe por quê? Porque criaram um artigo lá, dizendo que ia ser, a prioridade era para as emendas coletivas. Aonde naquele momento, um exemplo, eu mostrei pela situação de hoje. Só tem eu hoje na oposição. Eu vou fazer uma emenda coletiva com quem? Com a situação, é? Apesar que eu achei muito bom, quero até parabenizar ele e dizer aos ouvintes que estão ouvindo aqui que para Aruanda vai ser bom, principalmente o pessoal da zona rural, dos bairros, porque a minha emenda para Aruanda ela pode ser até dobrada. Porque o vereador Igor, presidente da Câmara, disse que não fazia questão de liberar dele para mim aqui, não foi? Na fala dele. Muito obrigado, Igor. Vou ficar lhe devendo essa. Espero que você cumpra, porque para o ano, na hora que tiver meu direito, eu vou botar minhas emendas coletivas com você.
Ô Zé, o que eles dizem é o seguinte, olha, Zé foi presidente, a gente escuta. Não, Zé foi presidente, houve outros prefeitos e nunca teve emenda impositiva. E a emenda, o modelo que está aí é melhor do que antes, que não tinha nada. O que é que você diz sobre isso?
Isso aí é um negócio até do cabaré. Ô, Nil Júnior, eu fui presidente e não teve, porque não tinha lei. Quando eu era presidente, não tinha essa lei, meu querido. Quem elabora a lei é o quê? É o Congresso. É a Câmara e o Senado. Não é as câmaras municipais, nem o governo do Estado, nem a Assembleia, não. Tudo que nós fazemos é seguir pelo quê? Pela Carta Magna do Brasil, pela Constituição. E é elaborado lá as leis, e as leis, quando é elaborado lá, que é aprovada, aí os estados e municípios começam a implantar nos seus municípios. Essa lei foi colocada em 2015. Entendeu? Olha a diferença. Quando eu fui presidente da Câmara, não era 2015, não. Nem essa lei tinha. De 2015 para cá, foi que podia colocar. E foi decidido colocar agora nessa reformulação da lei orgânica aqui do nosso município. Que nesse caso aí eu parabenizo o presidente de ter reformulado a lei orgânica do município. Aonde eu digo que ele está errado é ir discutir uma proposta do poder legislativo com o executivo. Tinha que discutir com a sociedade, com as instituições, com as associações, com as pessoas as quais vão ser assistidas através dessas emendas impositivas, sem a gente ter interferência do poder executivo. Aí tudo bem. Aí eu ia aplaudir ele pela segunda vez. Mas da maneira que foi feito, não. Saí triste de lá e vou continuar dizendo que da maneira que foi feito errado. E ouvi o prefeito e ainda decidi pelas propostas dele, que as três últimas propostas foram seguidas, que foi o custeio, as emendas que foram aprovadas, a prioridade ser coletiva, e a terceira, quando viram que era uma palhaçada, aí todo mundo disse, não, tira essa daí, tira essa daí. Porque foi uma proposta imoral. E eu disse lá e estou dizendo aqui. A realidade é essa, Nil Júnior, não tem outra realidade, não. Agora, se o cabo quer criar um discurso para defender isso aí, é outra coisa. Agora eu estou falando em questão de poderes. Nós somos três poderes constituídos e na hora diz assim, independente. Quando você diz que é independente, é porque você tem o poder de elaborar as leis, votar e aprovar. No momento que você, para votar uma lei, para criar uma lei, para colocar em você discutir com a parte que você fiscaliza, significa o que isso aí? Um bom entendedor. Discuta com a sociedade, chama a população para discutir, aí eu acho certo.
Mas isso não é uma consequência da política? Eu particularmente, meu sonho era que a gente tivesse câmaras de vereadores cada vez mais independentes do executivo. Mas não sempre foi assim, porque você foi presidente, era aliado de Totônio, tinha momentos em que a Câmara afirmava sua independência, mas tem muita coisa que era conversada entre os dois poderes. Não foi, a pergunta é, não foi assim sempre, essa história não se repete, que eu acho ruim, eu acho que há um nível de discussão entre legislativo e executivo, que é normal da relação independente, mas tem uma palavra lá que é harmônica dos poderes que conversem, mas muitas vezes a relação política acaba imperando sobre a Câmara, nunca vi diferente, quando o prefeito busca ter a maioria, eu sempre sonhei numa Câmara independente para plenamente, do ponto de vista que houvesse até um mecanismo que desse mais independência ao legislativo. Mas Afogado, se você me perguntar, com o tempo que eu tenho de estrada e já acompanhei, por exemplo, seu ciclo como presidente, eu nunca vi tão diferente do que eu vejo hoje.
É fácil de explicar, Nil Júnior. Dizer que não é para ter harmonia com o poder executivo nem judiciário, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo a questão dessa emenda que foi criada pelo Congresso para que os poderes, que o Poder Legislativo tivesse independência e tivesse o momento de criar suas emendas impositivas e mandar para o Poder Executivo.
Na sua opinião, precisava consultar o Poder Executivo?
Não. Cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que não é para ter harmonia com o Poder Legislativo. Eu não disse na minha fala lá. Já disse aqui, vou tornar a dizer, quantos projetos que teve lá, que foi discutido pela situação e comigo com a oposição, que eu votei. Não me neguei a votar, porque estava vendo ali que tá indo as coisas melhor para a população, estava vendo a transparência. Nesse aí não teve, é do jeito que empurraram para o último dia e colocou de goela abaixo. É isso que eu estou dizendo. E o que é que acontece? Quando eu dizia, rapaz, desse jeito não vai dar certo, rapaz, vamos entender que hoje o prefeito é patriota, mas lá na frente não é. Vamos votar aqui pensando no Poder Legislativo, na nossa independência. E tem vereador que disse, mas o prefeito disse o quê? Assim, vamos acompanhar. Isso não é nada demais. Eu quis mostrar a independência do Poder Legislativo. Independente de quem vai ser o próximo prefeito, independente de quem está hoje, vai estar amanhã. Hoje eu estou vereador, amanhã posso não estar. Eu estou defendendo a instituição que eu participo. Foi isso que eu mostrei no Júnior. Eu não mostrei de não ter a questão da convivência. Agora, cada momento é um momento. Isso era um momento ímpar para a gente. Entendeu? Para a gente colocar lá a emenda impositiva e ser atendido. Porque é lei, e lei é para ser cumprido. Entendeu, Nil Júnior? Ó, dentro da lei diz o seguinte, que o prefeito atendendo tantos por cento, se eu não me engano é 70% das emendas, 30% ele pode deixar para o resto de pagar para o ano seguinte. Entendeu como o negócio ainda faz com brecha para o outro poder ter o poder? É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que acaba a harmonia, não. Porque nunca se acabou, principalmente quem tem a maioria. Aí o exemplo eu achava bom quando dizia assim, eita, Zé Negão, mas tu tá dizendo isso, tenha calma, quem vai decidir é a maioria. Aí toda vez que eu olhava um pro outro, a maioria, ó, tu foi voto vencido. Eu digo, isso é brincadeira. Por isso que isso é um momento que faz com que o cabo não vá pra reunião interna. Porque toda vez que você dá a proposta que eu dei foi aprovada por unanimidade. E no outro dia, essa proposta não valeu de nada. Então é voto vencido. Eu digo, pronto, tá vencido aqui, vai ser vencido na plenária, né? Pronto. Tá bom, assim eu vou votar da minha maneira. E votei contra. E do jeito que colocaram lá, eu voto contra 10 vezes.
Foi o único voto contrário. É. Alguns ouvintes querendo falar. Diz, Toninho da Ponte.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
É, Nil Júnior, naquele debate de Igor e Raimundo, eu fiz a pergunta por que foi feito às pressas aquela reunião. E está provado aí, como Zé Edson disse aí, que foi à pressa. Porque já fazia 7 meses que vinha discutindo esse projeto. Aí ele disse para mim que eu era desinformado, que botou no seu blog. Mas botou no seu blog que hora? 8 horas da noite. E essa reunião foi no sábado de manhã. E outra, Nil Júnior, né? Todo mundo tem escuta a rádio Pajéu. Agora isso aí sabe o que é, Nil Júnior? Isso aí é maldade. Tem pessoas que usam com malícia. Ainda vem chamar eu desinformado, sou não, rapaz. É porque eu sei que quando esse jogo aí é usado com malícia. E a população também sabe. Mas é assim mesmo.
Fica. Opa, eu tava só encerrando aqui, né? Fica com o que? Mandou
bom ficar dia,
com
João.
Fica o quê? Cadê?
Mas é assim mesmo. Fica.
Fica e pronto, ficou. Você.
Bom dia, Nil Júnior. É Vera Cid Santiago. Eu vou falar uma coisa. Entre prefeito, vice-prefeito e vereador, só tem Zé Negão mesmo, que é do povo pobre e fala a verdade. Esse aí vale a pena a pessoa votar por ele, porque ele sabe que a população carente é que mais necessita e ele é do povo. Isso aí, Zé Negão, novamente. Eu não tenho medo de votar nele de jeito nenhum.
Essa é a Vera Lúcia. Já o Jânio está dizendo o seguinte: vereador que chama colegas de analfabetos em público não é digno do cargo que exerce. O que é que você comenta, Zé, sobre essas opiniões? Temos aí 9 minutos.
Primeiro quero agradecer aí os três participantes, Toninho, Vera
e Jânio.
E Jânio
Carlos.
A Toninho é uma pessoa que vive lá na Câmara direto. E mesmo ele convivendo lá, ele não sabia dessa sessão. Por quê? A reunião fizeram na sexta-feira à tarde. Quando terminou já era à noite. A Rádio Pajéu não podia anunciar nada, mesmo se mandasse. E lá na reunião mesmo foi decidido para ser no outro dia. De 10 horas da manhã vem começar 11h42. Como você viu lá. Quer dizer, Tony, você está certo. Porque a população não foi avisada. E teve o tempo suficiente para colocar isso antes do dia 31. Deixado para o último. Por apagar das luzes e no final do segundo tempo, dia 31, fizeram com malícia mesmo, como você está dizendo. Ah, minha amiga Vera, quero agradecer, minha amiga Vera. Isso aí me fortalece mais ainda, que é para mim trabalhar mais pelo povo de Afogado da Engazeira. Vou continuar trabalhando e com altivez. E o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo a verdade. Me referindo ao amigo Jânio, eu acho que ele não estava acompanhando aí o programa, não. Porque em nenhum momento, Jânio, eu já disse aqui, eu me pronunciei errado. E eu acho que você não entendeu para fazer a análise do que eu tinha dito. A proposta que o prefeito José Coimbra Patriota mandou para o Poder Legislativo foi imoral. Vou repetir porque ela foi imoral. Porque ele mandou uma proposta. Se nós tivéssemos votado, a população ia chamar a gente de quê? De analfabeto. Porque a gente estava aprovando uma coisa que já ia nascer morto. E como é que um prefeito, que representa o poder executivo, manda uma proposta para o poder legislativo nessa magnitude? Aí só tinha duas coisas que ele pensava. Lá deve ter um bocado de analfabeto e pangaré. O que eu quis dizer foi isso. Só que na minha fala no grupo de WhatsApp, eu me pronunciei errado. E estou tendo a humildade de pedir desculpa aos vereadores que se sentiram prejudicados.
Algum falou com você depois daquilo? Diz Zé, rapaz.
Como é falou, que você... Reinaldo Lima falou comigo, Augusto falou, Daniel falou, entendeu? E eu expliquei. E eles têm o entendimento, até porque na minha fala, você vê como eu falei, o exemplo. Uma pessoa que nem Cancão, que nem participou das reuniões e não foi nem lá. Cancão podia estar incluído disso? Não. Porque eu falei 12. Porque eu estava tirando Cancão. Porque Cancão nem participou da discussão e nem da votação. Quem era que podia dizer nada com Cancão? Agora, a proposta que o prefeito mandou, eu vou dizer de novo, foi imoral. E eu quis dizer com todos, me incluindo também. Agora, se Jânio está entendendo diferente, meu amigo, isso aí é um problema seu.
Teve a sessão agora que entregou sexta-feira o novo anexo da Câmara. E houve duas críticas lá. Uma, inclusive o blog do FINFA está destacando hoje, dizendo que foi deselegante. Em linhas gerais está dizendo isso. O Rubinho do São João ficou na solenidade, quando foi para visitar as salas, se ausentou, saiu de lá, e isso gerou um desconforto, assim, acharam um gesto deselegante do Rubinho. E outro destacado foram as ausências, né? As quatro ausências, e você, a sua foi uma delas, o Elton JK, Cancão e Daniel Valadares. Daniel, eu vi, depois estava numa agenda com o Fernando Bezerra, e fica aquele rumor, não, foi retaliação, porque já estava com chateado depois dessa história. Por que a Zé não foi para esse ato, que é tão importante, já que você também, quando presidente, entregou ações importantes lá e geralmente buscava contar com todos os colegas para mostrar a unidade da casa?
É, Nil Júnior, cada pessoa tem suas particularidades, entendeu? Já que estão perguntando, eu vou dizer que isso é uma coisa particular minha. Eu estou aí no encaminhamento que eu vou fazer uma cirurgia no início de outubro. E eu estou fazendo vários
exames.
Por sinal, o Delta Lab está aí
para provar que
que eu cheguei lá 10 para as 6 da manhã e saí 9 e meia de lá. Entendeu? Porque eu colhi sangue, foi 6 tubinhos daquele ali. E era colhendo de meia e meia hora. Portanto, eu tenho que cuidar também da minha saúde, né? Eu não fui por retaliação, não. Nem vou dizer que o exemplo. Eu vim saber depois que Daniel não foi, que Cancão não foi, que JK não foi. Eu não sei por que eles não foram. Mas também acredito que não foi por retaliação. Fazer retaliação a quê? Se é a inauguração do que foi feito melhor para o povo de Afogados pelo Poder Legislativo. É uma questão de aplaudir, não de retaliar. Agora, do meu problema que eu não fui, foi isso. E eu não podia deixar de fazer, porque já está marcada a cirurgia. Eu tenho de mandar os exames para o médico analisar. Tem alguns exames que é feito aqui mesmo. Tem outros que vão para fora.
Você responde se quiser. É da mesma de Igor que você vai fazer?
É. É bariátrica.
Então não vai ser mais Zé Negão, vai virar o quê? Zé...
Vai voltar quando, Zé... era, quando era novinho, é Zé Neguinho.
Zé Neguinho, Zé Maguinho. É. É bom, eu fico feliz com a notícia, porque você... Eu vi que você lutou muito em várias frentes para tentar sempre melhorar a saúde, natação... Eu acho que é um caminho indicado, realmente.
É, agora é a última alternativa, né? Pedir a Deus que dê certo, né? Que tá na mão de Deus. E vamos fazer. E quem fez até hoje se deu bem. O método que eu tô fazendo já fez mais de 2.500 cirurgias.
Quando dessa. É? Tá marcada a data?
Dia 1º de outubro. Aí o exemplo.
Eita, Zé, um ano pra eleição já é calculado pra dar tempo pra outubro do ano que vem tá novo, né?
Novo e maguinho, né? Porque tem, agora é um cavalo mas querendo ficar velho pra ir pra um porto, né? Pra ver se aguenta a corrida. Mas isso aí depende, primeiro lugar, de Deus. E segundo, dos médicos lá que vão fazer a cirurgia e vamos pra luta. E eu tenho que procurar, primeiro lugar, eu acho que é a minha saúde.
Claro.
Segundo, uma inauguração dessa, que pra mim eu quero dizer aqui que é um orgulho pra Afogado e que tá de parabéns como presidente, que foi ele que fez, reformou e tudo, e tá muito bonito e bom. Melhorou, não foi para os vereadores só, foi para toda a população, e eu não fui por retaliações.
Entendi. A gente tem um minutinho e meio para você agradecer os ouvintes, e eu quero agradecer, tá vendo, deu tempo da gente esclarecer e vida que segue.
É, Nilson, quero agradecer a todos vocês, dizer mais uma vez, se algum vereador ficou chateado comigo, eu estou dizendo aqui, se algum quiser entender diferente, problema do que quiser entender diferente, como o Jânio aí entendeu. Entendeu? E o que eu quis dizer, eu já disse aqui, não vou dizer novamente para não ser repetitivo. E dizer o seguinte, Nil Júnior, a harmonia dos poderes é bom e é salutar. Agora, a independência eu acho que tem que estar em primeiro lugar. Entendeu? Foi quando eu falei lá. Porque nós somos vereador hoje. Amanhã nós não somos mais. O prefeito patriota é prefeito hoje, amanhã é outro prefeito. Aí nós estávamos discutindo nosso direito, nossos espaços. E naquele momento, um exemplo que diz, como Raimundo disse, vai ter aí a construção do Domota, uma contrapartida, um exemplo de 200 mil. Eu queria ter para eu dar da minha parte todinho. Ô, que discurso bom, né? É bonito esse discurso. É pro povo aplaudir. Raimundo, se tu pegasse essas emendas tudinho e tu dissesse, tome de volta para fazer custeio para o prefeito usar, para educação, para saúde, é bom demais, porque você é um vereador que tem espaço demais no governo, tem muitas indicações de emprego, o que precisa só é chegar no secretário que é atendido, na agricultura, na educação, na saúde. Você é um privilegiado. Por isso que eu quero lhe parabenizar e você defender tanto o prefeito, tá? Parabéns. Você é privilegiado, aí tem que defender mesmo. Agora é diferente do que vai sobrar dos 43,5 para a gente dividir para muitas associações, para muitas instituições, para muita demanda que tem no nosso município, entendeu? E eu falei me referindo a isso. Agora não quer dizer que eu também não posso pegar a minha parte todinha e numa urgência que tiver na saúde, uma epidemia de alguma doença, alguma coisa, na educação mesmo precisar, que eu não posso doar para a educação. Porque é 50% para a saúde, mas o indicativo é meu. Okay. É 6,5% para a educação, mas o indicativo é meu. E os outros 43% também o indicativo é meu. Mas tem várias as associações, várias coisas aqui que precisa. Como eu falei mesmo, essa associação aí do Dragão de Aço. Que esses caras são fortes, que eu sei o que é fazer evento. Entendeu, meu Júnior?
Entendi.
Porque precisa, e dessa vez, o vereador que não quiser ajudar eles é porque não quer, porque vai ter a emenda. Desde já eu quero dizer que eu estou pronto para ajudar.
Entendi.
E o que importa é isso, pois é, aniversário da Rádio Pajaú. Quero parabenizar desde já. Se nós tivéssemos emenda impositiva, não podia aumentar o brilho da festa colocando o dinheiro à disposição da Rádio Pajaú para vocês trazerem mais artistas, melhorar o evento e tudo?
Uhum.
Mas Saulo Entendi. Gomes está fazendo aí. Ficou ligando para os amigos, ligou para mim para trazer a banda aqui de Carnaíba, para enaltecer o evento como a Rádio Pajaú, que é um marco em Afogado da Engazeira. Isso não é bom, não é importante? E quando o vereador tem o direito, por lei, não é bom? De dizer, eu tenho aqui, ó, vamos liberar X para a Rádio Pajaú, que é destaque não só em Afogado, mas em todo o estado de Pernambuco, que vamos dizer no Brasil, é uma rádio pioneira. E por que eu não posso ter o privilégio de dizer, eu, Zé Negão, coloquei uma emenda positiva.
Entendi.
Para ajudar.
O Augusto já está na porta ali, já está chegando.
Manda ele vir para cá.
Zé, obrigado, um abraço, hein?
A gente continua conversando. Eu quero agradecer a você, Nil Júnior, Antônio Medeiros, a todos os ouvintes da Rádio Pajaú, e estou sempre à disposição.